Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo 25. Mateus capítulo 11, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que esta noite ela venha como martelo que esmiuça a penha, como espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções do coração, em nome de Jesus. Amém. Último domingo de 2024, como já falamos aqui, 52 reuniões públicas em que nós erguemos um altar de adoração ao Senhor. Nestes simples cultos, talvez simples aos olhos humanos, mas poderosos aos olhos de Deus, eu creio que coisas foram liberadas sobre nós. Quando a igreja está reunida para adorar, quando a igreja está reunida para buscar a face do Senhor, coisas extraordinárias acontecem. Abaixa agora um pouquinho. A primeira é que Cristo está presente. Quando nos reunimos em torno do Senhor, Cristo se faz presente. Nessas 52 reuniões de domingo, nós experimentamos e vimos pessoas serem restauradas, a palavra ser liberada e converter o coração de pecadores e transformá-los em filhos amados de Deus. Em cada reunião de grupo familiar, talvez você foi restaurado ao entendimento do que era igreja, restaurado à percepção da verdade do Evangelho. Nós fizemos várias ações evangelísticas e Deus foi glorificado. Amém. Eu creio que o fim do ano, querido, ele traz justamente para nós esse tempo de reflexão. A palavra de Deus nos instrui de forma clara que de tempos em tempos nós devemos parar para refletir como está a nossa vida espiritual, como está a nossa vida com Deus. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, o apóstolo Paulo nos instrui dizendo o seguinte: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se é que já não estáis reprovados. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que de tempos em tempos eu devo analisar a minha vida, como está a minha fé, como está a minha jornada com Cristo, como está a minha caminhada com o Senhor. Será que eu permaneço igual? Será que eu estou sendo um pouquinho mais transformado do que eu já fui? Na vida cristã, estagnação é igual a retrocesso. Você pode dizer isso? Na vida cristã, estagnação é igual a retrocesso. Se você para de crescer, na verdade não é que você parou, significa que você está dando de costas, você está dando ré, porque você não está avançando na sua caminhada com Cristo. Essa autoanálise da fé deve ser constante. A Bíblia diz, quando o apóstolo Paulo vai nos instruir sobre a ceia do Senhor: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim participe da mesa do Senhor. Antes de nós comungarmos a ceia do Senhor, a palavra de Deus nos instrui que devemos avaliar a nós mesmos. Avaliar como está a nossa vida com Cristo, avaliar como está os propósitos que carregamos, avaliar como está a experiência que nós temos com Deus. Qual é a última experiência que você tem para contar, que você teve com o Senhor? Faz quanto tempo, faz quantos anos, faz quantos meses, faz quantas semanas, faz quantos dias? Irmãos, a realidade é que muitas vezes nós começamos e professamos a nossa fé em Cristo, mas nós vamos parando. Por isso, no último domingo de 2024, eu quero te convidar a analisar como está a sua fé. Posso abrir o meu coração um pouco, meus irmãos? Eu posso? Você não desvia, não? Esse ano foi um ano em que Deus mexeu muito comigo. Esse foi um ano em que Deus me quebrou, levantou, quebrou, levantou, quebrou, levantou, quebrou, levantou. Esse foi um ano em que eu percebi o quanto eu ainda preciso ser mudado e transformado pelo Senhor. Eu pude perceber no meu coração tantas coisas que ainda precisam ser transformadas. Foi um ano em que Deus me levou a reflexões profundas. Foi um ano em que Deus começou a mostrar para mim coisas extraordinárias que vão acontecer. mas ao mesmo tempo mostrar o meu coração, como ele é carente todos os dias da glória e da graça de Deus. Às vezes você olha para nós, pastores, e você acha que a gente tem uma vida de super-homem, se você soubesse o quanto a gente tem uma vida quebrantada diante do Senhor. Deus quer transformar a sua vida, Deus quer transformar você, Deus quer mostrar para você aquilo que precisa mudar, Deus quer mostrar para você aquilo que ele ainda precisa mexer. E assim foi comigo. Eu não sou o mesmo Danilo que começou em janeiro de 2024. E eu espero que nesse último domingo de 2024 você também não seja mais a mesma pessoa. O caminhar com Deus é um convite a uma vida de constante mudança. E tem uma analogia muito interessante nas Escrituras. Quando a Bíblia diz que Moisés estava recebendo ali a revelação de Deus no monte, a Bíblia diz que o rosto dele brilhava. E eu creio que nessa simbologia nós conseguimos encontrar algo precioso. Todas as vezes que eu e você vamos até o Senhor em comunhão, um pouco da glória dele é derramada em nós e nós somos transformados mais um pouco. Todo o contato de intimidade que temos com Deus faz com que a glória dele se impregne em nós. É o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 3,18: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de... em glória. A glória é o agente transformador de Deus. Somos mudados, somos moldados, somos transformados, e esse é o grande desafio de vivermos aqui na terra. O grande desafio da vida cristã terrena não é o seu vizinho, não é sua sogra. Alguém diga amém. O grande desafio da vida cristã é permitir que Cristo seja formado dentro de você. O grande desafio da vida cristã talvez não é sua conta bancária que está entrando mais um ano negativa, e nós vamos orar para Jesus mudar isso e você parar de gastar mais que ganha, amém? O grande desafio da vida cristã é permitir que Cristo seja formado dentro de nós, é permitir que o Evangelho nos transforme, é permitir que todos os dias eu tenha mais fome de Deus, mais sede de Deus, é permitir que as áreas do meu caráter que ainda não refletem a glória de Cristo possam ser tocadas pelo Senhor, é se permitir ter um batismo de amor e amar aquelas pessoas que talvez você olhe e diz, que difícil é amar tal pessoa, é se permitir ser um reflexo do próprio Cristo. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, ele diz o seguinte: meus filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quantos tiveram filhos de parto natural? Dó, irmãs. Paulo está dizendo que ele sofria essa dor para que Cristo fosse formado dentro das pessoas. É preciso você compreender isso. Você não foi salvo só para ir para o céu um dia, embora um dia você vá para o céu. Você foi salvo para se permitir na terra ser o reflexo da glória de Deus, ao ponto de talvez um dia você tenha a ousadia do apóstolo Paulo de dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. E de tantas coisas que Deus me transformou esse ano, e foi muito, hein? Doeu, irmãos? Uma das coisas que Jesus mais tem me ensinado, e eu não sei se eu estou aprovado, eu estou aprendendo, é a descansar no Senhor. Eu não sei se dá para perceber que eu sou uma pessoa um pouco agitada. Imperceptível, não é? E pessoas agitadas, vias de regra, elas têm dificuldades em descansar. Descansar. Descansar no Senhor. Viver o Shabat de Deus, o descanso de Deus, é um grande desafio. Eu ouso dizer que aprender a descansar em Deus é um dos maiores desafios da fé cristã. Às vezes a gente pensa que o maior desafio é dar voltas ao redor do muro de Jericó para que eles caiam. Sim, isso é desafiador. Às vezes a gente pensa que o desafio é dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Sim, isso é desafiador. Mas descansar em Deus, quando aparentemente nada está acontecendo, para mim é mais desafiador. Seguir confiando, quando não tem uma palavra profética, quando não tem um sinal, e dar uma ordem à sua alma, dizer, eu não estou vendo, mas eu estou crendo que Deus pode agir. Aprender a descansar. Descansar em Deus, sabe por quê? Porque quando o Golias está fora, a gente se enche de fé. Quando o Golias está fora, a gente se enche de ousadia. Mas quando o Golias está dentro, a gente precisa morrer para nós mesmos. Deus quer te dar uma palavra para 2025. Ele quer te ensinar a descansar na ação dele em nome de Jesus. Para derrubar o muro de Jericó, antes Deus tinha dado um sinal. Ele abriu o Rio Jordão. Mas descansar envolve crer sem ver, agir sem sentir, repousar quando tudo está fora do controle. Descansar em Deus é um desafio que todos nós devemos vencer. Nesse processo de amadurecimento da fé e de todas as coisas que Deus fez em mim, o que mais Deus me ensinou foi a descansar nele. Irmãos, vocês sabem que eu não tenho vocação nenhuma para manipulador de auditório, senão eu não pregava as coisas que eu prego aqui. Mas existe algo no meu espírito queimando. No ano de 2025, Deus vai derramar sua glória nesse arraial. Nós vamos ver um crescimento numérico. Escute, nós nunca buscamos isso. Mas porque Deus trará pessoas que se renderão aos pés do Cristo neste lugar. Uma fome tem crescido dentro de nós, mas você tem que tomar cuidado na sua vida e eu na minha vida, para que os meus projetos pessoais não me tirem do descanso de Deus. Porque às vezes parece que as promessas de Deus, elas vêm para nos fazer cansar. Nós vivemos uma geração de cansados. Esse não é o projeto de Deus. Escute isso, Deus não te dá promessas para você viver estressado. Vou repetir isso. Deus não te dá promessas para você viver estressado. É o contrário. Se você está vivendo estressado por causa das promessas de Deus, das duas uma, ou essas promessas não são de Deus para você, ou o mais provável é que você está se relacionando errado com as promessas. Deus não te dá promessas para você viver estressado, irmão. Deus te dá promessas para você viver confiante, que Ele já está no destino que Ele te prometeu que você chegaria. Mas eu estou encontrando neste tempo muitas pessoas estressadas com as promessas. Ah, meu Deus, Deus falou que eu vou viver isso, Deus falou que eu vou viver aquilo, e você não tem um minuto de paz. Você está se relacionando errado com as promessas de Deus. As promessas de Deus não são para gerar incômodo, as promessas de Deus são para gerar paz na sua vida. Refletindo nas Escrituras e na vida, eu já percebi que muitos de nós vivemos assim. Eu comecei a estudar esse texto que nós lemos, e Deus falou tanto comigo. Essa é uma das promessas que eu creio que talvez seja a promessa mais pregada, uma delas, em todos os cultos da igreja na nação, da igreja na história. Porque é uma promessa que todo mundo quer viver. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso. Que promessa tremenda! Que promessa poderosa! Quantas pregações você já não ouviu sobre esse texto? Mas a reflexão que eu fiz, e eu sou muito sincero quando eu estou orando com Deus, é porque às vezes parece que isso não é verdade. Porque às vezes parece que essa promessa é para enganar as pessoas, para elas virem para Jesus. Porque parece que às vezes a gente tem que enganar as pessoas, tipo Rinodê, aquela reunião que você ia lá pensando que ia ajudar e era pirâmide. E às vezes a gente está pregando, não estou dizendo que a Rinodê é pirâmide, não façam corte, né, e vão me processar depois. Às vezes parece que a gente prega, vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos darei descanso. E quando a pessoa se converte, entra na igreja, a gente diz, era pegadinha, viu? Vai ser difícil pra caramba. E eu estava refletindo nesse texto, e orando e dizer, Deus, por que a gente não consegue acessar essa promessa? Porque às vezes parece que essa promessa não é verdadeira, porque parece que ela não é real, e eu estava orando e dizendo, Deus, é claro que eu não estou questionando a veracidade da promessa, porque aquele que prometeu não mente, aquele que prometeu é fiel, esta é uma promessa verdadeira, mas a pergunta é, por que nós não conseguimos descansar, apesar de Jesus ter prometido que o seu jugo era suave e o seu fardo era leve? Você já pensou isso? E sabe, eu comecei a meditar e Deus começou a falar comigo. Muitas vezes nós não conseguimos entrar no descanso da alma, porque nós não entendemos o que Jesus quis dizer sobre jugo. E eu quero te mostrar uma imagem, na verdade, sobre o que é um jugo. Por favor, pode projetar. Isso é um jugo. O jugo é um instrumento que as pessoas colocam nos bois para que eles possam andar conjuntamente e arar a terra. Quero te mostrar outra imagem. Isso é um jugo. E não contente, eu consegui um jugo. Irmão, deu um trabalho conseguir esse jugo. Botei um monte de gente doida, eu preciso de um jugo. No Brasil é mais conhecido como canga de boi. Claro, ele vinha cheio de correntes, eu falei, já fui liberto, irmão, tira as correntes. Mas isso aqui é um jugo. E o Senhor começou a me ministrar na palavra, que muitas vezes eu e você, nós não conseguimos entrar no descanso de Deus, porque nós não entendemos o que, que Cristo nos prometeu, quando Ele falou que o jugo dEle era suave e o fardo dEle era leve. E quando a nossa compreensão é equivocada a respeito da ação do Senhor, nós não conseguimos desfrutar da revelação daquela promessa. Por isso eu quero refletir sobre você, com você, perdão, sobre o jugo do Senhor. Primeiro, diga comigo bem forte, existe um jugo? A primeira verdade, então, é que existe um jugo. Isso precisa ser internalizado dentro do seu coração. Deus não mentiu, existe um jugo. Tem muitos crentes decepcionados, tem muitos cristãos cansados, porque muitas igrejas fizeram falsas promessas para eles. Pessoas que prometeram em nome de Jesus coisas que Jesus nunca compreendeu. Escute, uma compreensão errada da obra do Calvário me levará a um relacionamento errado com Deus que se revelou no Calvário. Muitos estão cansados porque estão esperando promessas que Jesus nunca fez. Eles foram expostos a um falso evangelho que disse para eles que se eles entregassem sua vida a Cristo, eles não teriam mais lutas, eles não teriam mais dificuldades, eles não teriam mais desafios, eles não teriam mais dores, e Jesus nunca prometeu isso. Quando eu tenho uma compreensão errada do evangelho, eu não consigo descansar nas promessas, porque a minha cosmovisão está errada. Eu estou me relacionando com um falso evangelho, eu estou me relacionando com um falso Cristo. Jesus disse que o jugo era suave, mas ele disse, existe um jugo. Jesus não prometeu uma vida sem jugo. Jesus prometeu um jugo suave. Desafios, lutas, sofrimentos fazem parte da vida. Quem prometeu tudo te darei se prostrado me adorares, foi Satanás e não Deus. Deus não te prometeu isso. A palavra não te prometeu isso. O evangelho não te prometeu isso. O jugo está lá, a mensagem de Jesus segue sendo a mesma. Quem quiser ser meu discípulo todos os dias, tome a sua cruz e siga-me. Existe uma cruz, existem renúncias, existem perdas, como nós cantamos, perdendo tudo por amor e cuidado com o que você canta. O verdadeiro evangelho me leva à renúncia. O verdadeiro evangelho me leva a entender que tem um jugo. Sabe, queridos, Jesus está sendo real. Ele está falando a verdade, mas o que nós esperamos é que no fim dessa jornada, um dia, eu vou ouvir das bocas do meu mestre, eu espero que você também, servo bom e fiel, me foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Jesus não está dizendo que nós teríamos pouco na terra, Ele está dizendo que em comparação àquilo que nós teremos no céu, é muito pouco. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, olha o que a Bíblia diz, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Desde a igreja primitiva, existem ricos na igreja, quem se candidata? Pessoas prósperas. Não é pecado ser próspero. O pecado, segundo as escrituras, é você colocar sua confiança ali. Tem muitas pessoas que Deus vai prosperar para ajudar o reino a avançar, irmão. Tem muitas pessoas que Deus vai abrir portas para ajudar a propagação do evangelho. E mais, o texto diz que Deus nos abençoa para o nosso prazer. Eu creio que Deus sim abençoa pessoas, mas eu também creio que nada se compara à glória que em nós há de ser revelada. Eu creio que a obra mais cara da terra, a pedra mais preciosa da terra, o ouro mais puro da terra, não se compara àquilo que nos aguarda. Nós andaremos nas ruas de ouro, na cidade santa, na santa Jerusalém que descerá dos céus. Tem um jugo, mas tem uma recompensa final. Algumas promessas que Jesus nunca fez, e talvez você acredite que Ele fez. Jesus nunca disse, vocês não terão problemas. Ao contrário, Ele disse, no mundo tereis aflições. Ao contrário, Ele disse, se o mundo vai odiar a vocês, porque o mundo me odeia. Não espere ser amado por aqueles que odeiam o seu Senhor. Vou repetir isso. Não espere ser amado e aplaudido por aqueles que odeiam o seu Senhor. Outra promessa que Jesus nunca fez: vocês serão ricos se me servirem. Jesus nunca prometeu isso. Jesus nunca prometeu que a igreja seria o melhor caixa bancário de investimento da face da terra. Eu te dou um carro, você ganha dois. Irmão, se fosse assim, Jesus não prometeu isso? Jesus não prometeu, vocês terão somente vitórias grandiosas. Jesus não prometeu isso. Muitas vezes ele vai frustrar os teus planos para que Cristo seja formado dentro de você. Jesus nunca prometeu, eu direi sim a todas as suas orações. Ele nunca prometeu. Ele não disse, tudo que você pedir, eu vou dar um sim, como se ele fosse um gênio da lâmpada, como se Deus fosse um gênio concedendo desejos. Não, isso não é assim. A realidade, meus irmãos, é que a resposta das nossas orações é condicionada a orarmos aquilo que já está no coração de Deus, o revelado nas Escrituras. Mas ele prometeu, eu serei o seu bom tesouro. Ele prometeu. Talvez te faltou ouro terreno em 2024, mas eu tenho certeza, não te faltou ouro celestial. Ele é o nosso tesouro, ele é a nossa recompensa. No Antigo Testamento tem uma figura muito interessante. Eu vou usar o jugo, tá? Não é só para ficar andando aqui. É para você não esquecer que tem o jugo. A Bíblia diz, no Antigo Testamento, que quando Josué atravessa o Jordão e eles começam a conquistar as terras ao redor de Canaã, eles começam a dividir as terras. Judá fica com tal lado, Issacar fica com tal lado. E a Bíblia diz que essa divisão das terras é chamada nas Escrituras de herança. Mas tem uma tribo, a tribo de Levi, que era uma tribo sacerdotal. Ela fora separada por Deus para ministrar ao Senhor, e somente isso. Para essa tribo, Deus diz o seguinte: vocês não terão herança na terra. Eu serei a sua herança. Na nova aliança, não existe mais uma tribo específica de sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Então, a promessa do Antigo Testamento para os sacerdotes é a promessa para nós: eu serei a tua herança. Ele prometeu que seria o nosso bom tesouro. Outra verdade que ele prometeu: o meu poder estará disponível a você, eu vou encher você do meu espírito. Outra verdade que ele prometeu: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Escute, no dia mais difícil de 2024, Jesus estava com você. Você não sentiu? Você não sentiu a sua presença, talvez você chorou, talvez naquele dia você estava bravo, talvez naquele dia você disse, nem quero falar com Deus, mas Ele estava do teu lado. Ele prometeu, eu estarei com você todos os dias, até o fim dos tempos. As promessas de Deus não têm a ver com sensações, têm a ver com a fidelidade de um Deus que não pode mentir. No dia de maior angústia de 2024, Deus esteve com você. No dia de maior alegria de 2024, Deus esteve com você. Naquele dia que você celebrou e esqueceu de adorar, Deus estava com você, porque a garantia de que Cristo está conosco não são as sensações de arrepio, não é o choro, é uma promessa que saiu da boca do Messias: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Aleluia. Mas o jugo existe por um propósito. O jugo serve para que os bois puxem aquele equipamento que vai arar a terra. O jugo serve para a terra do teu coração. O jugo de Jesus serve para arar aquilo que você não quer ver e Deus quer tocar. O jugo serve para que a semente incorruptível da palavra possa gerar frutos do Espírito. Segunda verdade é que existe um jugo, a primeira, mas a segunda é que ele me ajuda a carregar o jugo. O jugo de Jesus é leve não porque ele não existe, mas porque eu não carrego sozinho. Ele está do meu lado. Aqui tem espaço para dois bois. De um lado está o crente em Cristo, do outro está o Messias. Ele está me ajudando, Ele está me mantendo fiel. Eu posso descansar porque Ele está comigo. Ele está indo para o mesmo destino e para a mesma direção que eu. O meu Deus está comigo. O seu jugo é suave, não porque Ele é inexistente, mas porque Ele, como Deus de amor, decidiu carregá-lo comigo. Servir a Cristo não é garantia de ausência de lutas, mas é a certeza da presença constante de Deus na minha vida. Mas tem uma segunda aplicação aqui. Percebe que o jugo tem espaço para dois, irmão? E tem muito crente querendo que Jesus carregue o jugo sozinho. Tem muito crente em Cristo Jesus que, se pudesse, ele dizia assim: leva aí, Jesus. E muitos estão fazendo isso. Jesus não vai fazer tudo. Você pode dizer amém? Jesus não vai fazer tudo. Eu gosto de falar que o reino de Deus é um reino de milagres, mas não é um reino de mágica. Quando Deus libera uma palavra sobre Josué dizendo: eu vou dar essa terra para você, o que vem na sequência é: esforça-te, tem bom ânimo. As promessas de Deus não anulam o esforço. Tem muitas pessoas que não estão vivendo os propósitos de Deus porque não se esforçam, estão achando que Jesus vai levar o jugo sozinho. Não, ele vai derrubar o muro de Jericó, mas depois ele não vai pegar nenhuma espada para matar os inimigos. Há uma cooperação. A semeadura é minha, quem faz a terra produzir? Deus. Obedecer e rodear o muro é função minha. Derrubar o muro é função de Deus. Eu entro com obediência, Deus derrama o milagre. Eu obedeço e Deus faz o sobrenatural, mas existe uma parte minha. Principalmente no nosso nicho de igreja, carismático, pentecostal. Tem muitas pessoas que elas estão querendo que Jesus leve o fardo sozinho. E talvez você não viveu as promessas de Deus no ano de 2024, porque você jogou tudo nas mãos de Jesus, dizendo: te vira, tu falaste. Terceiro lugar. Diga bem forte: no jugo de Jesus, ele deve estar do lado direito. Quando eu comecei a estudar sobre jugo, eu percebi algo muito interessante. Aquele pecuarista que é experiente, ele coloca o boi mais forte do lado direito. Por um motivo, na verdade por três. Primeiro, porque o boi que está do lado direito é o boi mais experiente e mais treinado para liderar o par. O boi que está do lado direito é aquele que direciona o caminho daqueles dois bois que estão andando. Por quê? Porque se existe um desnível no terreno, esse é o segundo motivo, e de repente o boi tropeça um pouco, o boi que está do lado direito é aquele que recebe a maior carga e o maior peso. Se há também uma distribuição desigual da carga, se a carroça ou o arado não estão bem distribuídos, o peso vai recair mais sobre o boi que está do lado direito. É o boi do lado direito que vai trazer direção. No jugo de Jesus ele está comigo. No jugo de Jesus ele está sim ao meu lado, mas eu devo permitir que ele esteja do lado direito. Tem muitas pessoas que não conseguem entrar no descanso de Deus e não conseguem andar sem peso, estão cansadas, sobrecarregadas. Porque sim, elas querem andar com Jesus, mas elas estão do lado direito. E estão dizendo: Jesus, me acompanha, porque eu sei como eu devo fazer. Eu sei as decisões que eu tenho que tomar. E já que o Senhor disse que vai estar comigo, o Senhor se vire para abençoar aquilo que eu decidi fazer e nem consultei ao Senhor se deveria fazer. Se Jesus estiver do lado esquerdo, nessa analogia que eu estou fazendo, quem está dando as direções é você, quem está tomando todas as decisões é você, e você só está pedindo para ele: viu, vem para cá, vamos juntos. Muitas pessoas não conseguem entrar no descanso de Deus, porque sim, estão andando no jugo, mas estão tomando todas as decisões. E quando vem o desnível da terra, quando vem a aflição, quando vem o dia ruim, quando vem a doença, quando vem a dor, quando vem o desespero, o peso não recai sobre o Senhor que deveria estar do lado direito, mas recai sobre você. De qual lado Jesus está no jugo que ele prometeu que daria para você? E seria suave e o seu fardo leve. Muitas pessoas estão se relacionando com o mestre como se ele fosse um gênio para realizar a sua vontade. E quando a adversidade vem, o peso não é suportado. Em 2025, quem você vai permitir que esteja do lado direito? Isso parece tão simples, mas você já percebeu que em todas as escrituras Jesus aparece ao lado direito de algo? Ele está à direita do trono, assentado, sendo adorado pelos anjos. Ele deve estar do lado direito das nossas vidas. Todas as decisões devem ser dirigidas por Ele. Cada decisão que eu tomo deve ser pautada na palavra dEle, não no meu próprio coração. E se assim for, o jugo de Jesus será suave e o seu fardo muito leve. Irmãos, o ministério, os seus pastores e líderes que estão aqui, talvez eles não concordem comigo, mas o ministério pode ser um fardo terrível. Lidar com pessoas não é fácil. Mas ele também pode ser um deleite, algo maravilhoso. Se o mestre está no local em que ele deveria estar. A sua vida pode ser uma jornada gloriosa, de vitória. Uma jornada abençoada, com muitas lutas, sim, mas tremendas. Por quê? Como viver isso? Coloque Jesus do lado direito. Deixe ele te guiar. Pastor, eu não consigo ouvir Deus. Meu irmão, tem 66 livros escritos. A vontade de Deus já está toda revelada nas Escrituras. Você não precisa de uma revelação sobrenatural ou especial necessariamente, porque a vontade de Deus já está revelada. O problema é que nós queremos o jugo suave, mas nós queremos que Ele esteja do lado em que eu decidi tudo, eu fiz tudo, e agora Ele que se vire para me abençoar. Por que, e essa foi a pergunta que eu iniciei essa ministração, nós não conseguimos descansar em Deus? Por que que talvez você está chegando ao final de 2024 cansado, frustrado, sem expectativa de algo novo? Porque você não entendeu o jugo de Jesus. Talvez promessas falsas te foram feitas. E você creu de todo o coração. Sinto muito, irmão. Jesus não se responsabiliza por aquilo que a gente disse que ele falou e ele não falou. Perdão. Talvez você não entendeu que ele não vai levar sozinho. E que tem muito do seu esforço, muita da sua decisão, muito do seu trabalho, muito do que você tem que fazer. Talvez você até está dividindo com ele o jugo. Mas ele está do lado esquerdo. E você tem tomado todas as decisões. Você não o consulta. Quando você vê, já fez e disse, Deus, vem correndo atrás de mim. E aí quando dá ruim, quem que você culpa? Quem? Quem? Não, o pastor. Você não está orando por mim. Claro que ninguém fala isso, né? Mas está implícito. Porque a nossa alma é tão idólatra e a gente tem um restinho de temor, a gente não vai culpar Deus diretamente, não é? Quantos lembram quando eu preguei sobre a síndrome de Eva? Tem uma parte 2 que eu não preguei ainda, mas vou pregar qualquer dia. O segundo sinal da síndrome de Eva é que a responsabilidade é do marido que tu me deste e não minha. Quando nós não temos a capacidade de reconhecer que nós lutamos na força do nosso braço. Esse é o último domingo de 2024. Jesus não mentiu. Porque ele não mente. Irmãos, toda a estrutura dos evangelhos foi escrita de tal maneira a ser uma antipropaganda. Por exemplo, uma aceita, se eu não me engano, dos saduceus, não acreditava em ressurreição. E aí chega uma mulher, Maria. O testemunho de uma mulher nos tempos de Cristo não era válido. E ela vem dizendo, a primeira a anunciar que Cristo morreu e ressuscitou. Mas essa mensagem foi tão verdadeira que ela chegou até nós, porque a verdade não precisa nem de comprovação, a verdade é, simplesmente é, absolutamente é. A verdade é que a promessa que saiu da boca do mestre não foi falsa. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O problema é que nós não entendemos como nos relacionar com o jugo de Jesus. 2024 está findando. Talvez você está cansado. Talvez você está sobrecarregado. Talvez você está sem forças, porque você não entendeu a promessa. Mas Deus está te dando, através das Escrituras, esta noite, uma chave. Porque quando você entender como se relacionar com isso, a sua vida vai ser extraordinária. Não necessariamente porque circunstâncias mudaram fora, mas porque mudou dentro. E você já não é mais o mesmo. Você recebe essa palavra essa noite? Vamos orar, irmão? Eu quero orar pelos cansados. Eu, quando Deus me ensinou isso aqui essas semanas, eu tive que pedir tanto perdão. Porque eu estava orando, eu estou cansado. Eu estou sem forças. E Deus me lembrou da promessa. Como diz essa escritura, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então ele não mentiu. A culpa é minha. Vamos ficar em pé. Eu só preguei sobre o jugo, mas ainda tem o fardo no texto, né? Não se preocupe, não vou começar a pregar sobre o fardo. Você vai para casa daqui a pouquinho. Mas o fardo fala de carregar uma bagagem que não pertence mais a nós. Às vezes o jugo já foi, mas você precisa entregar o fardo. Eu não sei você, mas eu acho que a grande luta minha no ministério é internalizar uma coisa que eu sei intelectualmente, mas às vezes é difícil de descer para o espírito. Eu não tenho o poder de mudar a vida de ninguém. Por que essa é uma luta? Porque às vezes se eu pudesse, irmão, eu entrava na cabeça da pessoa, enfiava isso aqui lá dentro e dizia, ô cabeçudo, muda em nome de Jesus, vai dar certo. Mas eu preciso descansar nele. Que cada um tem um processo. Se nem Jesus nos obriga, irmãos, dentro desta analogia que eu estou fazendo, é claro que ele é Deus, se ele quiser ele faz o que ele quer, não é? Mas eu preciso tomar uma decisão e deixar os fardos nas mãos do Senhor. Entregar tudo nas mãos do Altíssimo, para poder descansar nas suas mãos.